Nós falamos semana passada, um encontro de amigos, e hoje quero continuar esta mensagem. Embora nós tivemos hoje no começo do culto algumas coisas diferentes, mas foi bom, não é verdade? Não vamos ter tempo para falar tudo, mas a gente continua semana que vem. Quero falar sobre estar de volta aos braços do Pai. Quando você vê essa foto, né, de um pai carregando um filho aí na praia, sabe, a gente às vezes esquece de como Deus gosta de nos tratar como filhos. No começo, na minha conversão, eu não tive muita dificuldade para entender o Espírito Santo e Jesus e tudo, mas o lance do Pai era um negócio meio complicado para mim. Até que um dia eu estava num encontro em Curitiba, lembro até hoje, eu estava no hotel, a gente tinha um encontro vários dias lá. Eu lembro que eu estava com o pastor Antunes, ele estava roncando forte no outro quarto, aí eu fechei a porta, sempre zoou ele, mas aí eu fechei, ainda bem que tinha dois quartos. Aí eu estava lá orando e tudo, e Deus tinha falado comigo. Nossa, eu tinha um caderno que sempre anotava, agora eu anoto aqui. Aí o Senhor falou comigo: por que você não acredita no que eu digo? Eu, como assim? Você, quando fala comigo, não espera que eu vá fazer. Espera. E aí, de repente, eu me dei conta que quando se tratava das minhas coisas, eu tinha uma dificuldade muito grande de conversar com Deus como pai. E Deus falou para mim assim: sabe, seu pai pode nunca ter te dado atenção no momento que você precisava, mas eu sempre te dou atenção. Eu sempre estou disposto a ouvir você. Eu gosto de ouvir você. E aquilo ficou na minha mente. E conforme foram passando os anos, fui aprendendo mais. Eu tenho descoberto que Deus gosta de estar. Eu não sei, agora que eu sou avô, para mim ficou mais claro ainda. Quantos são avôs aqui? Nós somos felizes. Fala a verdade, gente. Nós é que é feliz. A gente é feliz. Por quê? O que eu vou dizer? Nada como um netinho. Não é verdade, não? A gente é pai de novo e fala: ah, eu queria consertar tantas coisas, né? Verdade. Mas assim, a gente gosta tanto, né? Porque o pai gosta de ficar com... Eu gosto de ficar com os meus filhos também, né? Mas agora já são grandões, né? Eu não consigo mais colocar o Gustavo nas costas. Eu morro, né? Só vou ter que consigo agora, né? Porque já tô com 35 anos, né, gente? Sabe como é que é, né? Não tô mais pra... Mas Deus gosta de estar perto da gente. O pai gosta de falar com a gente. Então, semana passada nós falamos, não vou repetir a mensagem, ela está aí, você pode ver. Nós falamos que às vezes nós acreditamos em mentiras. E usamos a história de Elias, não é? Até comentamos que isso é de um livro, Enraizados, é desse autor desse livro, né? Que é muito bom. Deus não está vendo a minha situação, eu não tenho saída, não tenho esperança, estou sozinho. Elias, depois de todo aquele negócio com os profetas de Baal, toda aquela vitória, ele está fugindo, ele está lá, ele vai se isolar numa caverna. E nós também, às vezes, queremos em mentiras do inimigo, não é? Mesmo a gente, não é, tá, sabe que Deus nos ama, tudo, mas parece que tem momentos que fica difícil. E às vezes a vida fica difícil. Às vezes a gente acha que vai dar conta, não dá conta. O projeto não dá certo, a empresa não dá certo, o negócio não dá certo, a faculdade, né? O namoro, o emprego novo não deu certo, o namoro não deu certo, às vezes, infelizmente, casamento, aí é uma coisa tão dolorida, o ministério não dá certo, a célula que pensou que ia bombar não foi, e aí a gente olha outros e tudo dá certo para os outros, aí a gente fala: ué, qual é o meu problema? Verdade? A gente fica assim naquela situação difícil. Então, a gente fica pensando o que está errado com a gente. E a gente começa, às vezes, a falar, se encolher, começa a ter dificuldades. Mas nós estamos acreditando em mentiras, né? Quem disse que Deus não está vendo? Ele está vendo. Quem disse que não há saída? Sempre tem uma saída. Quem disse que você está sozinho? Aí Deus fala para Elias, né? O que você está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo aí? Ele não dá uma bronca, Elias, não fala: é você, não. Ele fala: o que você está fazendo aí? Não é o seu lugar, não, tem mais coisa. Tem mais 7 mil que não se dobraram. Eu estou com você. Não se assuste aí com esses inimigos. Eu vou cuidar deles. Você fez o que, que eu pedi para fazer? Descansa agora é comigo, amém? E o Elias sai dali cheio de novamente coragem, ousadia. Então sabe, mas nós falamos que como é que a gente vence essas mentiras? Então a gente tem que, não pode lutar no terreno do inimigo, né? Não adianta lutar no terreno do inimigo, cada mentira. Você tentar argumentar na sua mente, não adianta. Você tem que dar a palavra de Deus, precisa da verdade. A verdade liberta. Temos que voltar para a fonte das águas vivas, que é voltar para os braços do Pai. Voltar a ter intimidade com o Pai. Alguma coisa nos afastou e voltar a viver no corpo de Cristo. Voltar a ter, viver em comunidade, ter amigos. Não é? É mais fácil vencer uma briga em dois, em três, do que você sozinho. Então, é tão simples assim. Não é? Então, a gente queria falar um pouco mais desses pontos, porque isso é tão importante. E falando dessa questão de não viver sozinho, nós temos que ter a consciência que a gente foi criado para viver conectado, não sozinho. Às vezes, muitas igrejas, o pessoal pensa que isso é igreja, não. Isso aqui é o prédio onde a igreja se reúne, certo ou não? Você quer saber onde está a igreja? Olha para o lado. Olha para o outro lado, olha para trás, você está vendo a igreja, está certo? Não, que a igreja são as pessoas. Aqui é só o prédio, né? Mas tem lugares que as pessoas se reúnem e depois quando elas saem, elas não têm vida, não têm amizade. Né? A gente foi chamado para pertencer a uma família. Deus nos chamou para pertencer a uma família, não para exercer um grande ministério. O ministério é consequência de você amar as pessoas. Então você, porque o ministério é serviço. Então você ama as pessoas, você vai servir. Onde? Do que Deus te der, ué. Certo? Do que Deus te der. Aí, nós somos a família de Deus. Fomos chamados para estar conectados. E na família de Deus, amar é mais importante que ter razão. Porque às vezes eu brigo com a minha mulher, ela tem razão, mas a gente continua casado, tudo mais, temos uma aliança. Amém? Então, às vezes, a gente tem que... O amor, o reino de Deus é baseado no amor, na compaixão, na misericórdia, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A gente vai aprendendo que amar as pessoas é mais importante que tentar convencer elas. E nesse processo a gente fica livre das mentiras, de ter uma vida de intimidade com Deus, ter uma vida de bem com as pessoas. Temos que reconhecer que pode ser que tenham mentiras que dominaram a nossa mente. Eu tive que reconhecer algumas vezes na minha vida mentiras que estavam dominando a minha mente. Só que a mentira, na verdade, ela domina o coração. A boca fala do que está cheio o coração, né? Então passa pela mente. Então domina o coração, a mente e os sentimentos. Você começa a sentir um monte de coisa porque você está pensando errado, está crendo errado. Não gosta de mim, estou sozinho. Eu sofri muito disso, não é? E estando na igreja, no ministério, por quê? Porque é momentos que são difíceis. Nesse momento que você tem essas mentiras, que você está aí meio que lambendo as feridas, e presta atenção, não estou dizendo que a gente não está sentindo isso, amém? A gente está sentindo. Estou dizendo que pode estar fundamentado numa mentira. Alguma coisa nos prendeu. Uma bola de ferro no pé foi crescendo, passamos a nos arrastar. Então, só a verdade pode libertar a gente. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Tem que voltar para o Pai. É muito difícil eu ter um bom relacionamento com as pessoas se eu não tenho um relacionamento com Deus como Pai. Essa que é a verdade. Já percebeu isso? Se não está bem com Jesus ou com o Pai, como é que vai ficar bem com as pessoas? Então, queria que você considerasse que antes da gente viver em comunidade, nós temos que voltar para os braços do Pai. É interessante que é Deus que vai atrás de Elias, né, lá na caverna. Ei, o que você está fazendo aí? Quando Pedro traz Jesus, Pedro... Aparece Jesus uma vez, ele não fala nada. Na segunda vez, Pedro não fala nada. Da terceira vez, lá nas margens do rio, é que Jesus toca no assunto. É Jesus que vai lá restaurar. Deus quer nos ficar sempre perto. Então, nós temos que pensar um pouco. O que está nos mantendo longe do Pai? Ou está mantendo a gente numa situação que, puxa, se meia religiosa, Porque veja, você lê os evangelhos, você vê, Jesus fala do Pai, e os fariseus falam de um Deus que Jesus fala, esse aí, não, vocês estão equivocados, vocês não conhecem, você não sabe quem é. Então tem coisas que nos mantêm longe do Pai. A vergonha, por exemplo. A vergonha é uma coisa que pode nos manter longe dos braços do Pai. A vergonha é um sentimento, é uma condição de reprovação, de humilhação, de exposição. A vergonha é um negócio interessante, ela acontece em momentos da nossa vida, às vezes mesmo na infância. Nos coloca numa situação que a gente não gostaria de estar. Geralmente é uma situação que a gente não tem controle. A vergonha é aquele sentir-se reprovado antecipadamente, sabe? A pessoa acha que não, você nem vai porque não vai. É um sentimento que trava. Não é? É um sentimento de não se sentir qualificado, acha que é um estorvo. Então existem situações que acontecem na vida que de repente abre espaço para vergonha, né, se implantar no nosso coração, e a gente começa a reagir com base na vergonha, e a vergonha paralisa. Está entendendo o que eu estou falando? Consegue captar, gente? Todos nós podemos conhecer. Existe a vergonha do embaraço, pô, fiquei envergonhado, eu fui falar, gaguejei, tá. Tá, essa é uma coisa normal. Eu estou falando da vergonha de uma humilhação, de algo que você nunca mais quer passar. Às vezes pode ter aquele sentimento que sempre está devendo, que não agrada a ninguém, que acha que vai fracassar antes de começar. É uma culpa, peso, às vezes é raiva de si mesmo. E a gente está convivendo com isto, e Deus está dizendo, ei, eu quero você livre. Essa questão da vergonha, ela é sutil, não é? Ela é sutil, porque de repente você acha que você sabe, que você conhece, o que está te paralisando, mas você não sabe. A vergonha, ela tem raiz em fortes mentiras do inimigo. E a gente começa a construir um muro ao redor do nosso coração para nos proteger. Porque a gente não quer esta dor, a gente não quer passar essa dor de novo, então a gente vai construindo paredes, né? Ou para esconder a nossa dor, a gente vai construindo, não é? Um campo de força ao redor do coração. Porque a gente não quer sofrer de novo. Foi muito ruim aquela experiência, a gente não quer passar por aquilo. Ou então a gente não. Aquilo é uma coisa que. Não é? Você não quer mexer nesse negócio. Você coloca constrói um muro. E essa vergonha pode ser por coisas que aconteceram não só com a gente. Pode ser coisa que aconteceu com pessoas que nós amávamos. Pode ser uma coisa que aconteceu com os nossos pais. Não é? Então, momentos difíceis da nossa vida. Às vezes são momentos difíceis da nossa vida. Momentos difíceis da vida dos pais. Na vida das pessoas que nós amamos. Na família, na escola, bullying. Né? Aconteceu no trabalho, na igreja. Mas tudo tem a ver com relacionamentos. Não dá para você ficar com um problema de vergonha com um tênis. Ah, tive um tênis que, né? Se bem que meu irmão, que era daltônico, pior que eu, ele comprou uma vez um tênis sozinho, né? Um tênis cinza, lindo, mas na verdade era rosa, né? Porque ele enxergava o rosa cinza e o cinza rosa. A gente dá risada, tudo mais, mas ele foi na escola com tênis. Ele foi zoado. E se ele tivesse mostrado para mim, o irmão dele ia falar, cara, que lindo, eu achava lindo também. Então, não sei. Outro dia ele comprou um carro, né? Ele falou assim, pô, bonito, né? Que cor que você vê? Eu falei, cara, eu vejo cinza. Eu falei, eu também, mas é verde. Ele deu risada. Mas eu gostei, mas naquele caso não. Naquele caso ele, certo, ele passou um episódio ruim, né? Aí a minha irmã falou, não, você tem que comprar junto com alguém. Você não enxerga as cores direito. Mas ele queria, né? Ele queria. Então são momentos que às vezes acontecem. A gente constrói muros de proteção. E às vezes a gente nem percebe que construiu. A gente quer proteger, nos dar dor, a gente quer... E esses muros, eles afastam. Esses muros, eles afastam Deus. Nos afastam das pessoas, lógico, porque é um muro. É difícil voltar para o Pai com muros no coração. Esses muros que eram para proteger acabam afastando a gente. Então, tem pessoas que podem ser muito faladoras, muito extrovertidas, e pode falar bastante, e você pensa, ah, essa pessoa não tem problema, mas lá no fundo, ela não toca em certos assuntos, é tudo falador, extrovertido, conta piada, mas na hora que vai tocar num assunto de relacionamento, desvia, troca de assunto, faz uma brincadeira, corta, não deixa entrar. O muro de proteção está ali. Então não é uma questão de ser introvertido, extrovertido, não é isso. Você pode ser super extrovertido e ter um baita de um muro de aço em volta do coração. Então, esses muros, eles causam algumas reações, né? É uma desculpa para não amarmos, é uma desculpa para não deixar os outros nos amarem. Porque o problema do muro, que devia proteger a gente, também impede de receber amor, afeto, né? Impede de sair também. Não é uma desculpa para não termos relacionamento, para não aprofundar um relacionamento. Então, por causa da dor. Eu lembro que, não é, durante muitos anos eu estou em aperfeiçoamento ainda, meus irmãos. Mas eu, para mim, pensava que tudo bem, mas as pessoas, eu não expressava. Eu não expressava as coisas. Porque na minha família não havia conversa, não havia relacionamento. As pessoas não falavam em casa. Fui aprender a falar, eu te amo, na comunidade. Fui dar da graça uma vez, estou lá com a minha namorada, né? E tudo mais. Aí o pastor falou, não, dê um abraço, irmão, e tudo. E lá o cara tinha essa maneira de abraçar, de beijar, né? E aí tinha um cara atrás de mim, ele devia ter uns 6 metros por 2. Tá certo ou não? Um baita de um negrão fortão, falou, ô irmãozão, pô, me deu um abraço, me deu um ósculo e tudo, né? E eu fiquei assim, tipo, paralisado, falei, mano, esse cara me dá um abraço assim. E eu fiquei paralisado porque eu nunca faria um treco desse. E eu fiquei assim, meio chocado, né? Como é que ele consegue fazer isso? Eu não consigo dar um abraço pro meu pai. Aquilo me incomodava. Não volto mais nessa igreja. Domingo eu estava lá de novo. Entendeu? Tem alguma coisa aqui que eu preciso. Né? E depois que comecei a falar, eu te amo para o meu pai, abraçar a turma em casa, foi quebrando essas coisas. Mas muros de proteção, sabe? Tipos de muro, trabalhar demais. Trabalhar demais, trabalhar demais. Cuida demais do corpo, aquele excesso de cuidar do corpo, tal e tudo, tal. É um sistema de defesa. Tem medo de ficar velho, super saudável, preocupação com a idade. Tudo bem fazer exercício, cuidar do corpo, beleza? Tudo bem trabalhar, mas eu estou falando que é uma fuga. Estão entendendo, irmão? Vocês estão aí, não? Beleza? Tá. Tem a casa sempre cheia, sempre muito fazendo alguma coisa. Porque se ficar quieto, começa a vir besteira na cabeça. Então, está sempre cheio de atividade. Né? Fazer tudo pelos outros, muita dificuldade de receber ajuda. Quer fazer tudo por todo mundo. Muita culpa, se sente culpado o tempo todo, pede perdão. Acha sempre que foi por sua causa que uma coisa deu errado. Ou então culpa os outros. Estou assim por causa de fulano, estou aqui assim por causa do outro. Então, muros, sinais de muros, sabe? E o pai? A vergonha daquele que achou que eu não ia fracassar. O caso de Pedro está aqui. Pedro, você sabe, é aquele discípulo com muita iniciativa. Chamava Simão. Um dia, esse homem Simão, caniço agitado pelo vento, Jesus pergunta, que os homens dizem que eu sou? Ah, uns falam que você é Elias, que você é papá. E vocês? O Simão diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, que coisa legal, né? Aí Jesus fala para ele, você é feliz, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue. Você não falou isso na sua cabeça. Foi o meu pai que revelou para você. O pai ama você. Você vai chamar Pedro, rocha. sua identidade é de rocha, de uma pessoa firme. E sobre esta rocha, ou seja, essa palavra que você falou, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta palavra, vou edificar minha igreja. Então esse é o Pedro. E o Pedro, ele, não, estou com Jesus. O Pedro está lá, é verdade ou não é? Está todo mundo com medo no barco, é o fantasma, aquela tempestade, Jesus está andando sobre as águas, assobiando, não sei se estava assobiando, mas ele estava andando sobre as águas, e o Pedro falou, se és tu Senhor, eu quero andando aí, e o Pedro andou sobre as águas, não é verdade não? Depois ele afunda com medo tudo, Jesus pega ele e levanta, e como é que ele voltou para o barco? Você imagina que ele estava mergulhado na água, não? Nada, ele voltou andando com Jesus, certo não? Voltou andando. Esse é o Pedro. Jesus, quando vai na última ceia, ele fala: olha, um de vocês é diabo, um de vocês vai me trair, vocês vão me abandonar. E o Pedro fala: pode ser que todos os outros o abandonem. Mateus 26, 33. Mas eu não. Eu não sou como esses outros, não. Esses outros podem te abandonar, está entendendo? Ah, eu não. Eu vou dar minha vida por ti. Jamais vou te abandonar, Jesus. Pedro está convicto, né? Mas Jesus fala para ele: vou te dizer a verdade, Pedro. Esta mesma noite, foi na mesma noite, estão entendendo, gente? É na mesma noite. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro falou: nunca. E os outros também: não, nós não, é nós, aquela coisa toda. Pedro não sabe o que está lá dentro. Como nós também às vezes não sabemos, é verdade ou não é? Às vezes não sabemos. Então, você conhece a história? Pedro vai lá, começa a seguir Jesus, vai para cá, segue para lá, ele está ali se esquentando no fogo, ele está ali, o pessoal fala: é, você não é com ele? Não, eu não, não conheço. É, você estava lá sim, eu te vi. Não, não, está enganado, era outro. Até que ele falou: é você mesmo, cabra. Olha o que ele responde: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Estava mentindo. Não conheço esse homem. Terceira vez. Imediatamente o galo cantou. Você assistiu aquele filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas? Aquilo é cruel, gente. Porque, na verdade, ele retrata fielmente. Quando Pedro está isso, Jesus olha e Jesus vê Pedro lá do outro lado. E o galo canta. Quando eu vi aquela cena, eu falei: meu Deus, sou eu. Sou eu. Eu sou Pedro. Eu sou esse Pedro. Quantas vezes eu falei: Senhor, não, eu não. Não, não, eu não vou fazer isso. Fiz de novo. Eu não vou voltar. Voltei. E eu comecei a perguntar: Senhor, por quê? E conforme eu fui perguntando: Senhor, por quê que volta? Ele foi mostrando para mim as coisas que tinha que tirar do coração. Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E foi recente, hein? Mesma noite, hein, gente? Mesma noite. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saiu dali chorando amargamente. Sabe aquele momento que você cai na sua ficha, que você fala: meu, por que que eu fiz isso? Já passou por isso, não? Eu já passei. Estamos referindo nestas coisas. Nós precisamos ter uma intimidade com o Pai. Pedro, então, João 21, ele volta para o começo. Você vai ver lá em João 21. É a terceira vez. Diz o texto que era a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Apareceu uma vez, Pedro estava lá, apareceu a segunda. Mas Pedro não toca no assunto. Você já ficou sem graça diante de Deus? Não? Já ficou demorando para poder acertar com Deus umas coisas? Eu já fiquei. Eu me lembro uma noite especial, não consegui dormir, aí eu fui lá no sofá, num sofazinho bege da nossa casa, lembra, amor? Que ganhamos de presente de casamento, já rasgado, fui lá, botei a cabeça. quando eu fui começar a falar e pedir perdão, eu ouvi a voz dizendo: filho, por que você demorou tanto? Sabe me pedir perdão? Você não sabe que eu já te perdoei. Eu não consegui nem falar. O grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias nunca chegam ao fim. Cada dia se renova. Falou, cada manhã. Você já podia ter pedido perdão faz tempo. Você está aí nessa vergonha por quê? Meu amor não muda. A obra de Cristo na cruz não muda, amém, irmãos? Pedro volta lá, está ele mais 6 discípulos, vou pescar, nós vamos. Não sei o que eu faço agora, Jesus ressuscitou, tal, puxa, mas como é que eu vou voltar? Não tem como voltar. Pedro não sabe como voltar. Pedro não sabe como fazer. Sabe o que acontece? Não pescam nada, né? Estão a 100 metros da praia, tem um cara lá. Ei, me peixe aí. Joga a rede do outro lado. Joga a rede, puxa, cheio de peixe. João fala, é o Senhor, só pode ser, né? Lembra da rede? Igualzinho, 3, 4 anos atrás, Pedro. Pedro põe a capa, desce, vai correndo. Vai na frente, chega, não fala nada. Volta, puxa o barco, 153 peixes grandes, rede não rompe. Tá. Jesus já tem peixe, já tem pão. Traz uns peixes aí. Eles comem e o Pedro não toca no assunto. Terceira vez. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão. Simão Pedro, filho de João. Não chama ele Pedro, né? Você é Simão, Pedro, Simão. Você lembra que você era Simão? Lembra quem você era? Mas você é Pedro. Você me ama mais que esses aí? Porque João, Pedro falou, não, eles podem te abandonar, eu? Não. Você me ama mais que estes? Aí Pedro fala, Senhor, você sabe que eu gosto muito do Senhor. Você sabe que eu... Ele não está mais orgulhoso. Ele está meio desenxavido. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus fala, então alimenta meus cordeiros. Pedro não fala, não, eu te amo mais que esses outros. Ele falou, não, o Senhor sabe que eu te amo. Eu não posso dizer que eu amo mais que os outros. Eu não posso. Eu posso dizer que eu te amo. Pedro está arrependido. Jesus repete a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Tipo assim, de verdade que você me ama, Pedro? E o Pedro falou, o Senhor sabe que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. O Senhor está falando, ei, quem tem comunhão comigo, tem comunhão com as pessoas que eu amo. Não dá para você viver comigo e não viver com as pessoas. Não dá para você viver com as pessoas sem viver comigo. Amém? Está interligado as duas coisas. Igreja é isto. E terceira vez ele perguntou. Tem muita coisa nesse texto, não temos tempo hoje. Isso diante de um fogo. Pedro nega Jesus diante de um fogo. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes para ele. Está escrito para a gente saber uma coisa. Está escrito para a gente saber que Jesus está dizendo, você, Pedro, vai ser quem eu chamei você para ser. Você vai ser quem eu chamei você ser. Meus planos não mudaram. Você fracassou? E aí? Eu estou aqui. Você me ama? Então, se você me ama, tudo bem. Pedro nunca ia esquecer de uma coisa. Jesus não está pedindo que ele seja perfeito. Jesus não está pedindo, ele está perguntando, você me ama? Então você ama as minhas ovelhas. Então você vai cuidar das minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, né? Óbvio, eu acho que também ficaria. Você não ficaria? Oh, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Pedro está dizendo, eu te conheço agora. O Senhor já sabia o que ia acontecer, mas eu não te ouvi. Mas agora eu vou te ouvir. E o Senhor sabe que eu te amo. Jesus falou, então, pastoreie minhas ovelhas. Jesus restaura Pedro. Pedro sai dali. Você sabe que depois lá no Pentecostes, Pedro prega 3. O negócio é arrepiante. A sombra de Pedro curava. Amém? Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Você crê nessa palavra? Não. A gente precisa agir como filho. Agora você já não é escravo. Você e eu não somos mais escravos. Nós somos livres. E uma vez que você é filho, você se tornou herdeiro. Sabe o que é um herdeiro? Não. É uma pessoa muito rica, é isso mesmo. Sabe o que é um herdeiro? Que ganhou um monte de coisa que ele não trabalhou para ter. É isso que é um herdeiro. O herdeiro é aquele que recebe tudo, mas que ele não ralou para aquilo. Alguém deu para ele. Nós somos herdeiros. Voltar para o pai, não é difícil, sabe, gente? Pode subir a banda aqui. Voltar para o pai não é difícil. Para voltar para o pai tem duas coisas simples: precisa a palavra e precisa a oração. A oração não é que a gente acha que é. A oração não é monólogo, é um diálogo. Você fala, Deus ouve, aí você espera, ele fala. Oração não é negociação, não é uma barganha. Você não precisa convencer Deus a te abençoar, tá certo ou não? Oração é pedir ao Pai aquilo que Ele já falou que vai te dar. Ele falou que te deu a cura, a cura é sua. Ele falou que te deu uma herança, a herança é sua. Ele falou que é o provedor, você vai ter a provisão, amém? Não precisa convencer o Pai, não é repetição de palavras, não é uma reza, não é uma fórmula. Na época aí pregaram muito sobre a oração de Jabez, então o pessoal ficava lá repetindo a oração de Jabez, né? Como se fosse um alakazam, palavras mágicas. Então, Deus, acorda, gente, Deus é Pai. Ele quer botar você no colo, quer botar você nas costas, quer levar você para onde Ele vai, amém, irmãos? Pai, o melhor Pai, se você não teve um, não faz mal. Deus é o Pai. Não é convencer Ele a te abençoar, é confessar as promessas. Pai, você peça ele, o Salmo 23 fala: Senhor, Tu és o meu bom pastor, por isso nunca vou ter falta de nada, porque eu sou uma ovelha muito bem cuidada. O Senhor é o meu pastor. Você está confessando a palavra, amém? Isso é uma oração, é dizer para Deus, para o Pai, aquilo que você sabe que Ele é. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para águas de descanso, refrigera a minha alma. Senhor, eu não vou ficar em depressão, não vou ficar preocupado com amanhã, que o Senhor sempre me guia para lugares bons. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Senhor, mesmo que eu estiver andando no sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo lá. Eu não estou sozinho, o Senhor está passando comigo. Eu posso ouvir a Tua voz. Tua vara, Teu cajado me consola, me protege. Se tiver lobo, o Senhor vai... Se eu escorregar, o Senhor vai me puxar. Se aparecer lobo, o Senhor vai bater nele. Eu estou seguro, mesmo andando no vale da sombra da morte. É diferente ler a Bíblia assim? É, meus irmãos. Então isso que eu estou falando com você aqui, chama-se oração. Que você lê acreditando e declarando. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pai, eu sei que para onde eu for, sempre a Tua bondade vai estar me seguindo. Aí você lembra de Deuteronômio 28. Todas essas bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Senhor, as bênçãos correm atrás de mim. Não preciso correr atrás delas, porque eu sou o herdeiro, eu sou o Teu filho. É bom assim? Quando você ora assim, Deus está dizendo: oh, que bom que você confia em mim, filho. Eu sei, eu fico tão feliz de você ser um filho assim. Voltar para os braços do Pai. Oração não é para fazer a minha vontade, fazer vingança. Jesus falou: orem assim, Pai nosso, meu e de todos nós, que estás no céu, santificado seja o nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade é que é boa. A oração não muda Deus, muda a mim. A oração não baseia na minha lógica, tem que fazer isso por causa daquilo. Não, pega a Bíblia e vê a lógica de Deus. Deus faz justiça, aí Deus vai salvar essa pessoa. Verdade? Não. Ele vai dizer: meu filho morreu por ele, eu vou transformar ela. Essa é a justiça de Deus. Eu escrevi para mim mesmo isto: a oração é desfrutar da companhia da pessoa que mais gosta de estar com você nessa vida. Todo dia eu me lembro disto, porque eu não conseguia ficar perto do Pai. Eu tinha que fazer tudo sozinho, eu tinha que lutar tudo sozinho. Eu tinha que vencer tudo sozinho. Mas hoje eu penso, o Pai gosta de ficar comigo. Eu não posso esperar que todas as pessoas gostem de ficar comigo, mas o meu Pai gosta de ficar comigo. O seu Pai gosta de ficar com você. O seu Pai gosta de ficar com você. Ele fez você. Ele gosta de ouvir a sua voz. Ele gosta de embalar você nos braços. Ele gosta de guiar você com os olhos. Oração, palavra de Deus, é desfrutar da companhia da pessoa que mais gosta de estar com você nesta vida. Ninguém gosta mais de estar com você. Nem a sua mulher gosta mais de estar com você. Nem o seu marido, nem o seu filho, nem o seu neto. Deus é quem mais gosta de estar com você. Oh Deus, então hoje é um dia da gente voltar para os braços do Pai. Não deixar nada derrubar muros, jogar mentiras fora, não deixar absolutamente nada impedir. Vamos ficar de pé.
Liberdade foi o seu presente pra mim. Pago com preço de sangue. Pago com preço de sangue.
Coloca o último slide para mim. Esta mensagem, irmãos, quero que você saiba que acontece muitas vezes isso, mas essa mensagem aqui foi escrita pelo duas pessoas que me mandaram mensagens hoje. Eu estava orando, pedindo para Deus: Senhor, eu precisava saber o que eu vou dizer aqui. Que história eu preciso contar? O Jessé me mandou uma mensagem com a história que eu precisava contar de Pedro. Está aqui, certo, Jessé? Você viu aí? Obrigado. E eu falei: vou falar isso mesmo, Senhor? Aí minha filha pegou e mandou: ó, Pai, Deus falando comigo aqui, mandou os caderninhos dela. Que estava escrito muitas das palavras que eu coloquei aqui. Deus me mostrou essa mensagem, essa imagem. Eu achei na internet uma coisa parecida. Por um fio. Pessoas que estão se sentindo assim, falta um fio para romper tudo. Deus está falando: não vai romper não, eu estou pegando aqui do outro lado da corda, estou segurando você, eu quero puxar você para mim, amém? Coloca a mão no seu coração, se você se sente assim, hoje Deus está dizendo: não, não, eu estou puxando você para perto de mim. Só para você saber, se você está se sentindo assim, né, parece que só tem um fiozinho, o Senhor está dizendo: não, não, eu estou aqui com você, eu estou cuidando de você. Pai amado, nós oramos agora, Senhor, por esses corações que podem estar assim, sentindo desta maneira, como que por um fio, dizendo: parece que vai romper tudo, parece que eu vou ficar longe para sempre. Mas o Pai está dizendo para você: você nunca vai ficar longe. Você é minha filha amada, você é meu filho amado, eu puxo você para perto. Eu paguei um preço muito caro para perder você agora, eu não vou te perder. Por isso volta agora. Deus está dizendo: filho, volta, não tem nada, não tem vergonha. Eu não envergonho ninguém. Toda a vergonha foi lá levada pelo meu filho na cruz. Ele levou a vergonha. Ele levou a vergonha. Ele levou as dores, as enfermidades. Ele levou a condenação. Ele pagou o preço. O Senhor já removeu de você toda a vergonha. Baixa esses muros, chuta e fala: Pai, eu quero te abraçar, eu não quero mais muros no meu coração. Fala isso agora aí no seu lugar mesmo. Fala com Ele, é Deus e você. Você não precisa vir aqui para frente, Ele está operando você, Ele está operando no seu coração agora. Fala: Pai, eu não quero isso. Eu não quero muros no meu coração. Eu quero desfrutar de uma intimidade contigo. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu quero viver para ti. Eu sou a pessoa que o Senhor se agrada de conversar. Eu sei que a minha situação vai mudar. Não importa. Talvez seja muito pesado, quebrando. Talvez seja uma enfermidade, uma pressão na vida. Deus fala assim para você: não, filho. Você não está longe. Volta para mim, fica perto. Eu restaurei a Pedro. Eu restaurei Elias. Eu restauro todos. Eu restauro você. Você vai ser aquilo que eu chamei você para ser. Minhas promessas vão se cumprir. Receba isto. É só receber. Você não pode fazer nada. Você e eu não podemos fazer nada. É só receber. É caro demais para se comprar. Já custou a morte do filho. E para Deus a gente é tão importante. Você é tão importante. Agora você olha com uma pessoa do seu lado que está aí. Tem alguém que você conhece. Abraça ela aí, então, se você pode. Ou então você dê as mãos para ela e comece a abençoar a vida dela. Vamos fazer isto. O pai quer que você abençoe o filho dele. E você vai abençoar. Então fala: pai, olha, eu abençoo aqui meu filho. Eu abençoo aqui essa tua filha. Ah, o Senhor tem tudo de bom para ela. Ela é uma herdeira, ela é uma herdeira. Ela vai viver de uma maneira diferente. Não há mais vergonha, não há mais obstáculos. Eu profetizo sobre a vida dessa pessoa, que vai viver como um filho, vai viver como uma filha, vai viver como alguém. Oh, Jesus. Grande alegria, grande alegria, grande alegria. Era liberdade. É uma liberdade que o Senhor conquistou para nós. Nós vamos viver nesta liberdade, nesta alegria.